parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
E Papo de Segunda ao vivaço! E representando mais o Brasil do que a Anitta no Video Music Award, VMA. Boa noite, meus boys from Rio, João Vicente de Castro. Francesco Liboso.
Hoje a gente tá de frente ampla, a gente meio que trocou o look.
É, assim, eu achei,
pra
João.
Pra mostrar que é possível.
Aqui, ó. Eu venho
meio de Amoedo hoje.
Eu vim meio de elegância.
Elegância, veca, elegância.
Eu venho aqui pra um look todo cheio de...
É,
aqui, ó.
Detalhe, isso é ouro. Entendeu? Maciço, tá?
Passou o final de semana em Versailles, aí...
Exatamente. Já quem? O nosso Cadu Moleterno.
Juba ou Lula?
O Dibiase, é um Dibiazão. E meu gajo from Coimbra, MC Dólar, que anda operando em euro, né, MC? Bem-vindo.
Grande Sidon.
Graças a Deus, Fábio, que Deus conserve. Boa noite, meus companheiros. Boa noite, Tati. Tudo bem, pessoal?
Agora que eu vou apresentá-la, a minha convidada de hoje, que é o nosso... Eu posso dizer que o nosso passado nos condena. Temos um passado. É escritora, roteirista, colunista e podcaster, Tati Bernardi, minha amiga. Seja bem-vinda. Muito bom.
Queria estar aí, né?
Pois é, mas a criança ficou dodói.
Pois é, Ritinha ficou com otite, dor de ouvido, eu achei por bem ficar em minha residência.
Quanto tempo de vida ela tem?
Tá com 3 anos e meio.
Ah, então ela já consegue dizer, o ouvido é que dói.
Não, ela começou a chorar desesperada, tá doendo minha cabeça, eu já tava colocando a roupa pra ir pro hospital desesperada, né, porque dor de cabeça da criança berrar 3 da manhã. Aí quando eu já tava assim, chamando o elevador pra correr pro hospital, eu falei pra ela, que lugar da cabeça? Aí ela apontou pra dentro do ouvido, eu até chorei de emoção e de alívio, eu falei, ah, é só motite, toda criança tem.
Só observando ao Fábio, que quando a gente trata de criança, a gente costuma falar quantos anos?
Mas é que eu não sabia se tinha meses. Eu não sabia se tinha meses.
O Fábio não tá muito familiarizado com...
Eu entendo, Fábio, eu também perguntaria assim, não sei se tem cara.
Vai pros dois.
E eu pergunto vendo a criança, porque eu não sei, se falar que tem 3 meses ou 2 anos, eu não sei qual é a...
Eu, às vezes, não sei se é criança. Eu falo, isso é filho, né?
Outro dia eu taquei um biscroque pra um.
Vamos ver se pega no ar. Mas a gente vai começar debatendo aqui a nossa busca por aperfeiçoamento. Aquele negócio de ser a melhor versão de si, tentar ser mais produtivo, mais saudável, ler mais, meditar, guardar mais dinheiro, ser um amigo mais presente. Meu Deus do céu, quando é que buscar tudo isso deixa de ser benéfico e vira paranoia?
Não sei, Fábio, quando?
Quando tentar ser alguém melhor te deixou pior. Melhora o debate lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Buscar ser a sua melhor versão é uma ambição boa ou é um buraco sem fundo, Tati?
Olha, eu entrei nessa loucura de achar que quando eu fiz 40 anos, eu pensei, meu Deus, eu queria estar num lugar muito melhor do que eu tô. Eu queria estar, sei lá, ter 3 mestrados, eu queria estar rainha fitness, eu queria já ter 3 filhos, estar num apartamento maior. E eu dei essa pirada quando eu fiz 40, mas o que é uma mentira, porque eu também dei essa pirada quando eu fiz 30 e desde os 20 eu já vinha meio pirada. Então, na verdade, eu não sei nem o que eu tô falando. Eu sou muito obsessiva com o trabalho, minha compulsão vai toda para isso. E eu virei a doida do podcast, né? Agora eu vou lançar o 3º podcast. Aí eu também tenho uma culpa louca de ter feito uma faculdade meio ruim. Então eu fico me inscrevendo para, como aluno ouvinte, aluno especial em milhares de cursos da PUC, da USP. Eu fico o tempo inteiro fazendo esses cursos. E aí tem a filha de 3 anos, aí tem a coluna na Folha, aí lança ali, vai, faz peça de teatro, mas todo santo dia eu vou dormir achando que eu não fiz nada, que eu sou inútil, que eu sou burra, que a qualquer momento vão descobrir que eu sou uma farsa completa, e eu tô sempre sentindo que eu tô 5 anos atrasada, e é difícil, é complicado.
E como é que você lida com isso?
Olha, eu faço terapia 2 vezes por semana, eu tenho falado bastante disso na minha terapia, eu falo que eu tô, porque tá acontecendo uma coisa comigo que eu tô ficando desmemoriada, eu tô tão cansada de, ainda inventei também que agora, como eu sou viciada em seriado, se deixar eu só fico vendo seriado, mas eu sou escritora além de roteirista, eu preciso ler, então eu me inventei uma obrigação de toda semana eu escrevo uma resenha pro jornal, então toda semana eu leio um livro. Eu leio 4, 5 livros por mês. É uma obrigação que eu me coloquei, né? Tem alguém me cobrando toda semana. E só que chegou num ponto, porque eu já estou nessa há uns 2 anos e pouco, ainda mais todos os textos que eu leio do mestrado fake que eu faço. E o Francisco sabe, a gente já conversou, eu também faço uma formação em psicanálise. Chegou num ponto que eu estou lendo e eu não consigo mais entender o que eu estou lendo. Porque eu acho que a minha cabeça falou, olha, tá precisando de um mesinho na Bahia, e não mais um textinho do Freud que você não tem a menor ideia o que está escrito aqui. Eu comecei a não entender mais. Então, o que acontece comigo é que, como eu não coloco limite, o meu corpo coloca. Eu comecei a ter fibromialgia, meu corpo inteiro começou a doer. Eu comecei a ter crise de enxaqueca toda semana. E agora eu tô com essa burnout meio da estupidez aí, que eu leio e não entendo. Fora que eu fiquei míope também, mas aí acho que já é da conta dos 40 anos.
Fábio, eu gostaria de dar um estranho conselho à Tati. A Tati falou que está com mialgia, enxaqueca e cansaço, não sei o quê. Eu gostaria de falar, Tati, continue assim, porque os seus textos vêm muito... Tem um charme que vem muito desse lugar.
Tá maluquice?
Tem um negócio do adorável, sofrimento. De uma auto-ironia. Vem daí. Então também pode ser que se melhorar, piore.
Já entendi. Você quer que eu continue no sofrimento, assim como boa parte dos meus leitores. Isso, que quando eu casei, engravidei, eles falaram: ai, a gente gostava tanto de quando você era mal amada, rejeitada e cagada na filha.
Essa é a vida.
Perdeu
dos...
Perdeu toda a graça.
É a vida dos fãs.
Pois é, eu querendo dar um abraço da Tati, eu falando, continue se fudendo.
Eu querendo organizar o livro dela.
Mas, ô Francisco, essa história de versão de si mesmo, a gente sabe qual é a melhor versão da gente mesmo?
Não, quer dizer... Bom, homenageando a Tati, então, que gosta de psicanálise, né? A psicanálise da vertente Freud-Lacan tem 2 conceitos bons sobre isso. Sobre os quais eu já falei aqui algumas vezes, até conversando com o João. Que são os conceitos de eu ideal...
Eu ideal...
Ideal de eu.
E ideal do eu, né? O eu ideal é, essencialmente, o sujeito que você gostaria de ser, ou mais precisamente, o sujeito que você gostaria que os outros reconhecessem em você, tá? E o ideal do eu é a instância superegóica que fica te chicoteando para que você atinja o seu eu ideal. Então, basicamente, comer o orgânico, o superego faz carinho, comer o merda, o superego dá um pescotapa. E quem recebe carinho e pescotapa é o eu. Essa miserável terceira via do nosso psiquismo.
Joãozito,
falou você... bonito.
Bonito, como sempre. Joãozito, você...
Tem achado meio ruim ultimamente, mas...
Falhoso, faltoso. Você... Eu tô perto de
Diga
ti.
Diga pra mim, fala, Fabão.
Tenho sentido você trabalhando cada vez mais. Isso vai te dominando, vai te tomando. Você sentiu que pode mais, a cada vez mais?
Não, eu acho... Com todo respeito à Tati, viu? Com todo carinho e afeto. Eu acho uma cafonice essa glorificação do busy, do ocupado. Até falo com todo respeito, porque eu sei que não é o seu caso. Isso é um estilo de vida que você adotou para si. Mas, assim, essa coisa meio neoliberalzinha da americanoide, do winner, do eu, melhor versão de si mesmo, eu acho isso cafona. Eu acho cafona, como diria Caetano Veloso. Eu acho que sim, a gente tem que lidar com nossos traumas, com as nossas qualidades, com a nossa vida, com o que a gente tem que lidar diariamente. A gente, claro, tem que ter responsabilidade no que diz respeito ao seu desejo versus o que você tem que fazer para chegar no seu desejo. Agora, de resto, você se colocar, principalmente quando você se compara ao outro, é sempre uma fonte límpida e grandiosa de uma frustração tremenda. Você vai acabar sempre triste, achando que você não pode... Até porque a gente vive num mundo onde... Tem uma máxima que eu acredito muito, assim. Ninguém ganha tanto, nem está tão feliz, nem está transando tanto quanto mostra que está, ou quanto parece que... Ou quanto você imagina que as pessoas estejam. Então a gente... Faz aí na nossa cabeça uma loucura, pensando que a vida dos outros está ótima, que as pessoas estão fazendo não sei quantos, não sei o quê, estão lendo tantos livros, não sei o quê. Quando, no fim das contas, a gente tem que lidar com o nosso dia a dia, com o nosso básico, com as nossas dores e fazer o que a gente quer com responsabilidade aonde a gente quer chegar. De resto, eu acho que tem que... Agora, claro, porta dos fundos, a gente está lá na pandemia, não sei o quê, não me custava nada entrar e começar a ver o que estava acontecendo na empresa e começar a trabalhar em cima disso, porque as produções estavam paradas. Não é que eu sou a favor da vagabundagem, eu só não sou a favor dessa heroína moderna do fazer, fazer, fazer e nunca estar satisfeito.
E o Fábio poderia dizer o mesmo de si próprio?
Não, jamais. É muito curioso, assim, hoje aconteceu isso comigo, eu acordei, hoje eu não tinha horário para acordar, que é sempre uma coisa meio mágica, assim, poder acordar sem o despertador. Mas eu acordo, aí você responde aqueles primeiros e-mails, mensagens, 2 ou 3 textos aprovados, de repente eu tinha 3 horas de gap na minha vida, que eu não tinha nada.
A gente tinha coisa para fazer, que chato você dizer.
E aí vai me dando um vazio, assim, de eu preciso fazer alguma coisa, então. Eu preciso assistir, porque tem esse problema. Tudo que é diversão para as pessoas, para mim é trabalho. Ler um livro é trabalho, ver um filme é trabalho, ver uma série é trabalho, saber o que está acontecendo, ler artigos, é tudo trabalho, porque tudo entra naquilo que eu faço. Eu escrevo, eu atuo, eu tenho que saber que tipo de conteúdo está sendo feito. Até trabalhos que eu nem... coisas que eu nem gosto de assistir.
Mas qual é a divisão? É que eu acho assim...
Não tem muito divisão.
Não, então, é isso. Assim, a sua vida é o seu trabalho. Então, assim, não é que você está assistindo uma série, me desculpe discordar de uma fala tão íntima da sua própria vida, mas, cara, quando você diz assistir uma série pra gente que é ator é trabalho, não. Assistir é pra nossa vida. Trabalho é a tradução daquilo de tudo que a gente
Mas
pega.
Eu fico fazendo isso enquanto eu assisto. Eu fico vendo o roteiro. Essa...
Não, não pode tudo um bem, mas eu tô dizendo, eu acho que tem maneiras de ser menos... pensar que assistir uma série é trabalho, eu acho que talvez faça uma confusão na cabeça, né? De falar, bom, agora eu estou trabalhando. Então, você só... Tudo que você faz é trabalho, você não vive. Você só trabalha.
Achei isso meio paradoxo do Fidel Castro, atribuído a ele. Que é a célebre história, que eu não sei se é verdadeira, que alguém fez fazendo uma crítica a Cuba, dizendo que em Cuba as médicas são prostitutas. Aí Fidel teria dito, não, as prostitutas é que são médicas. É um pouco o Fábio falando, na minha vida todo lazer é trabalho. Na verdade, todo trabalho é também,
claro,
não lazer, mas
eu
não é um trabalho de alienação, é um trabalho
perfeito.
De...
Não, eu não acho do que eu faço. Realização.
Mas você não acha que você criou uma vaidade nessa persona,
lógico,
de trabalho?
Também. É onde eu me envaideço, de fazer coisas que eu gosto, que eu sinto que as pessoas também gostam, de fazer uma série que as pessoas assistam, riam
não,
daquilo.
Não, mas não do seu trabalho, estou dizendo dessa persona de que trabalha muito, de que só
não,
faz
não,
isso.
Não, eu saí já disso. Eu entrei muito nesse lugar de estou fazendo muita coisa. E agora eu estou trabalhando, fazendo coisas que eu vou me planejando e prevendo. Minha mulher brinca, toda vez eu falo, ano que vem vou começar a fazer menos coisas. Ela fala, bom, mas é o sexto ano que você fala que ano que vem você vai estar fazendo menos coisas. Você não consegue parar de fazer coisas. E eu não consigo mesmo, eu vou tendo ideia, eu vou querendo fazer, quando eu não tenho mais nada...
Posso interromper aqui, que a
Por
produção
favor.
Falou que eu tô liberada para interromper, então eu vou chegar
não,
interrompendo
você,
já.
Não, você tem que interromper, é feito de interrupção esse programa, vai.
Não, o Pedro, meu marido, também fala que eu tenho uma dificuldade de me divertir, mas é porque eu me divirto muito trabalhando. Agora, tem uma outra coisa também, e eu sou igual o Fábio, eu vou ver uma série, eu tava vendo o White Lotus, por exemplo, que eu surtei, que é a melhor série do ano. Eu já vi o White Lotus pensando, eu preciso fazer uma resenha disso, eu preciso fazer um podcast disso, eu preciso entrevistar, não sei o quê. Eu também não consigo parar. Mas uma coisa que eu queria falar para o João, fazer uma provocação aqui, não sei se a gente vai ficar, se ele vai ficar bravo.
Não.
Mas será que você não nasceu rico? Desculpa.
Imagina.
Porque você falou que acha meio cafona esse negócio de... Trabalhar
não, primeiro,
feito doido.
Não, primeiro...
Porque eu tenho uma água batendo na bunda ali que, mesmo eu ganhando dinheiro, eu fico sempre achando que eu não tenho dinheiro, entendeu? Por ter nascido pobre. Eu sempre acho que eu tenho que fazer mais e mais e mais e mais. Então, é uma compulsão mesmo. Não é uma coisa só de um fetiche meu de, sei lá, de... Não sei, eu acho que tem uma coisa louca, assim, de achar que o dinheiro pode acabar a qualquer momento, porque eu já não tive um dia, sabe?
Então, respondendo a sua pergunta, não, eu não nasci rico. E acho que eu também tenho essa mesma tensão que você, viu? De será que isso tudo vai acabar? Não só o dinheiro prático, o trabalho. Será que eu nunca mais vou ter trabalho? Nunca vão me chamar? Mas acho que eu não acho que que seja uma coisa de ter dinheiro ou não ter. Eu acho que é um tipo de gente que começa a ter uma vaidade. E, de novo, nem você nem Fábio estão dizendo que são isso. Mas eu acho que no nosso mundo moderno tem muito isso que os americanos até inventaram essa expressão. Glorification of busy. Que é a glorificação Sim. do trabalho. Que é o mesmo princípio de quando você, por exemplo, te ligam 9 da manhã e você finge que não estava dormindo. Ou 8. Sim. Por quê? Você tem direito a estar dormindo 12:30, se você assim quiser. Você paga suas contas. É o mesmo princípio que faz você nunca conseguir responder. Tô fazendo nada, não. Hoje eu não... Você sempre fala, olha, eu tô correndo, eu tô não sei o quê. Mesmo que você não esteja. É, não é uma crítica, não. É só uma questão de um pensamento. Por que que a gente está tão desesperado para dizer aos outros que a gente está fazendo tanta coisa?
Aí eu vou jogar para o Emicida, Cidola, mas eu quero primeiro que a gente assista o nosso VTzinho aqui e eu quero que você comente em cima disso. Que na semana que vem, dia 22, estreia aqui no GNT a série Sociedade do Cansaço, inspirada no livro do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han e que investiga a nossa exaustão física e mental, inclusive causada por essa busca pela perfeição. Vamos ver.
A perfeição inclui realidades fantasiosas, assuntos proibidos e reflexões desconfortáveis. É incrível como se banaliza a perfeição. À primeira vista, ela é imposta como positiva, desejável, fácil. Quem nunca ouviu, basta força de vontade. Apesar de sabermos que essa é uma luta pelo impalpável e pelo subjetivo, nos submetemos e insistimos. A busca da perfeição é tão antiga quanto a humanidade e propõe desafios e sacrifícios que ignoram origens, diferenças e diversidade.
Nossa sociedade tem um aspecto que eu acho muito negativo, que é essa procura de um super-homem que desempenha muito bem, que se dá bem em todas as áreas, tem muito sucesso, ele é bonito, ele é rico, ele tem o último carro do ano, ele tem um grande emprego, ele ganha uma fortuna.
Esse modelo, ele é inatingível e todos somos comparados em relação a ele. Portanto, estamos sempre faltando coisas, sempre faltando ou sobrando. Sobrando defeitos e faltando qualidades.
Então, hoje não é mais a sociedade da competição. A competição é conosco, então por isso essa ideia da autocoerção, da autoexigência, que nos leva a esse lugar desumano, de uma idealização que nós nunca vamos dar conta. E a gente tem que saber a hora de pausar e dizer não, inclusive.
Quando um dia, eventualmente, alguém desmarca uma reunião, eu acabo tendo um período, assim, eu sinto culpa se eu não fizer nada, uma coisa estranha, assim, é como se eu tivesse sabotando a produtividade, sabe?
Parece que se eu fizer qualquer coisa menos do que eu acho que é o que eu deveria fazer, eu fico agoniada. Eu acho que eu tô perdendo tempo.
Você só vale pelo que você produz. Então você vai sentir aquela angústia no domingo, porque você não tá produzindo nada, aquela angústia antes das férias, porque você está diante do vazio, aquela angústia diante de você mesmo.
A própria pessoa, ela se sente forçada internamente a estabelecer metas, né? E muitas vezes metas inalcançáveis, metas platônicas, sabe? De rendimento e de resultado. E o interessante é que quando o indivíduo, mesmo sacrificando a sua sanidade, quando o indivíduo, mesmo sacrificando a sua sanidade, ele alcança aquela determinada meta, e olha o preço que ele está pagando, sanidade. Mas esse indivíduo, ele se sente realizado. Mas essa realização, ela é uma miragem. Essa realização é doentia, porque, na verdade, o indivíduo que acredita que está usufruindo e está exercendo a sua autonomia, a sua liberdade, ele está, na verdade, sendo carrasco, sendo um grande explorador sobre si. Por isso que o Byung fala, hoje o indivíduo ele se auto-explora e chama isso de sucesso.
Cidola, o João falou aqui de ninguém tá nunca rico como a gente acha, transando, ou enfim, nas redes sociais a gente vê só vitória, vitória, vitória. O quanto você acha que essa vitória dos outros aí deixa a gente insatisfeito o tempo inteiro com a nossa vida e o quanto dessa coisa do sucesso vem da comparação, de uma competição que às vezes a gente mesmo se impõe?
A primeira coisa é que não foi a internet que trouxe esse barato de a gente se comparar. Mas a forma como isso acontece é diferente do que em qualquer outro tempo, imagino eu. Pra você ter uma ideia, há umas semanas atrás uma amiga minha me ligou, artista, tá ligado? Com a voz de choro, perguntando se ela não tinha ficado velha, se o tempo dela na arte não tinha passado, que a carreira de todo mundo estava decolando, só a dela estava estagnada. E aí, mano, tem um detalhe que é importante pra caramba. Minha amiga não tem 30 anos.
Olha só.
Saca? Aí eu perguntei pra ela quanto tempo que ela passava no Instagram. Todo dia. Ela falou que depois da pandemia ela tem passado umas 5, 6 horas por dia nas redes sociais. E eu acho que aí tá o pulo do gato, mano. Se você é fisgado por essa cultura do scroll, mano, você começa a utilizar o universo das redes sociais como parâmetro pra tudo. E a verdade, parça, é que ali ninguém é gente de verdade, mano. Uma hora você vai ver passando uma pessoa que afina a cintura, que engrossa o braço, que mexe na luz, que põe um filtro pra deixar a bochecha rosa, o olho verde, umas borboletas pousando no cílio dela. Passa uma foto de Jesus Cristo montado num tubarão, segurando uma metralhadora, enfiando um tridente no peito do demônio. Tem um monte de mentira ali, tá ligado? E as pessoas se deixam sequestrar por isso, por causa dessa fragilidade do nosso tempo, sabe? Infelizmente, a gente não conseguiu criar um ambiente que nem é... E talvez isso seja um romantismo da minha parte, mas eu gosto. Eu acho que a gente ainda não conseguiu criar no ambiente digital um lugar que proteja esse espaço de ser gente, sabe? O que a gente veste, a carapuça, né? A fantasia que a maior parte das pessoas vestem quando adentra o ambiente das redes sociais, é esse lugar de ser meio marqueteiro. Ninguém é pessoa, todo mundo se comporta como se fosse marca. Então tem que ser o ângulo, tem que ser o músculo, tem que ser o corpo, tem que ser a bebida, tem que ser a viagem. Só que, sobretudo nesse momento, tá todo mundo atravessando um período difícil pra caramba, sabe? Todo mundo com um monte de insegurança, todo mundo com um monte de medo, todo mundo com um monte de questões estéticas, psicológicas, mas ainda assim se comportando como se estivesse morando na praia. Isso aí acaba adoecendo todo mundo e vira uma parada que ela não é culpa de ninguém. Tem um mano que ele chama Jaron Lanier. Eu dei o livro dele pro João Vicente, e o João Vicente me zoou, que ele falou que foi um livro que eu ganhei de assessoria e não sabia pra quem dar, mas na verdade foi um presente mesmo, tá ligado?
Que foi, né?
O Lanier, ele fala uma coisa muito louca sobre como a gente vai usar as redes sociais, porque de fato, quando você começa a conversar com os especialistas, é mais agoniante ainda. Porque ninguém tem uma resposta, um caminho das pedras, um caminho que fala, mano, a gente vai sair daqui e tem que ir pra cá. Até pros grandes especialistas é uma dúvida. O que que vai acontecer com o nosso comportamento no mundo digital? E ele fala uma coisa interessante, que tinha umas tintas no século passado que tinha chumbo. E descobriram que o chumbo adoecia as pessoas. Então a gente teve que desenvolver um tipo de tinta que retirasse o chumbo, mas que ainda assim desse a oportunidade da gente colorir nossas casas. E o desafio que a gente tem com as redes sociais é exatamente o mesmo, sabe? Como a gente vai ter tudo isso que possibilita que a gente esteja aqui agora, trocando essa ideia, sabe? A Tati da casa dela, vocês aí do Rio, eu aqui de Portugal, mas extraindo, ou pelo menos colocando num lugar não tão acessível, tudo isso que tem colaborado e aumentado muito dessa crise que o Byung-Han Chung fala, saca? Essas patologias neuronais que têm crescido a cada ano, sabe? Como a gente vai tornar esse ambiente saudável? Esse é o desafio da nossa geração, inclusive porque não existe um parâmetro, não existe um caminho das pedras que possa ser dado pela geração anterior, porque a gente está enfrentando uma situação extremamente nova. Então, a forma de lidar com isso de uma maneira saudável é uma resposta exclusiva da nossa geração.
Perfeito.
Eu gostaria de comentar, se a Tati não estiver na fila.
João, João ia falar alguma coisa também?
Que, inclusive, nós estamos lascados por isso, tá?
Eu ia falar uma outra coisa. Você quer comentar? Fala dele, vai.
Pegar um pouco, amarrar um pouco o Sidão, é uma coisa que o Christian falou, que é as patologias, elas são históricas. Elas têm uma relação com as formas sociais. Então, me parece que as principais patologias contemporâneas estão diretamente relacionadas ao grande hardware contemporâneo, que é o capitalismo, e ao principal software, que são as redes sociais. O capitalismo produz um conjunto de patologias que são ansiedade, sobre a qual a gente já falou várias vezes aqui no nosso programa. O que é ansiedade? Por que é uma doença do capitalismo? A ansiedade, ela tá sempre fazendo com que o sujeito não esteja no presente, né? A ansiedade é o sintoma da produção. Então, você está sempre tendo que produzir, você está sempre debruçado um pouco além do tempo em que você está. Né? Uma pessoa que não está engajada nesse modo de vida completamente é uma pessoa muito mais relaxada, ela não está inclinada. A gente tá todo mundo inclinado assim, um pouquinho para frente. Está sempre com uma ligeira taquicardia, porque você nunca está exatamente onde está. E essa taquicardia, ela faz você produzir, produzir, produzir. Aí, como o Christian falou, no domingo que você não produz, você tem angústia, que é o outro lado da ansiedade, é a dimensão vazia. Na tradição filosófica, a angústia é sempre é o nada. É quando você sai desse regime de ocupação, aí você experimenta aquele vazio, a angústia. E, finalmente, a depressão, Fábio. Assim, para certa tradição psicanalítica também, a depressão está diretamente ligada ao capitalismo, né?
Deixa eu só dar um dado aqui que vai te corroborar com o que você está falando. O levantamento da OMS diz que mais de 300 milhões de pessoas no mundo convivem com a depressão. Aumento de 18% de 2005 a 2015.
Então, por quê? Uma leitura que o que seria a posição depressiva? O depressivo seria aquele que, diante de uma demanda excessiva de performance, que ele inconscientemente considera que não tem condições de arcar com aquela demanda, ele não joga o jogo, ele sai do jogo. Isso depende muito assim, da posição inconsciente de cada um. Se você é constituído inconscientemente como um sujeito que a psicanálise chama também de fálico, o falo para a psicanálise é basicamente aquilo que o sujeito considera que deve ter ou que deve ser para ser amado, tá? Uma pessoa que é subjetivamente constituída como uma pessoa fálica, um sujeito fálico, vai jogar esse jogo, vai jogar bem o jogo, vai ganhar o jogo, vai pagar o preço do jogo. Uma pessoa que é inconscientemente não constituída para isso, ela não vai jogar o jogo, ela vai sair do jogo. Isso seria a posição depressiva.
Interessante. Ô, Tati, você, para a mulher é muito pior, porque a mulher ainda precisa estar linda, gostosa, maquiada, mamãe maravilhosa que amamenta até os 8 anos de idade.
Eu lembrei, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de duas historinhas, assim. Eu tive, há uns 4 meses atrás, Covid. Eu tive uma Covid pesadinha, assim. Pegou 1/4 do meu pulmão, eu fiquei mal. Eu tinha um cansaço surreal, assim. Fez uma pneumonia e eu queria ficar deitado o dia inteiro. E aí teve um dia, assim, acho que o 10º dia, sei lá, 8º dia da Covid, que foi o pior, que eu liguei pro meu infectologista e falei para ele, eu tô muito deprimida, eu tô muito mal, eu não sei o que fazer. Ele falou, claro, né, você tá muito assustada, porque, enfim, você tá acompanhando as notícias. Aí eu falei para ele, não, é porque eu não tô conseguindo produzir nada, eu não tô conseguindo ler, não tô conseguindo trabalhar, eu tô 8 dias trancada no meu quarto, deitada, e eu tô desesperada, tá me dando uma angústia absurda, porque isso que o Christian Duque falou do domingo, eu tava 8 dias assim, porque era um cansaço surreal, né? E aí eu falei pra ele, eu não tô suportando, eu tava mais angustiada de não estar produzindo, de não estar aproveitando esses dias de cama pra ler pra caramba, porque eu não aguentava segurar o livro, era um cansaço realmente assim, que eu nunca senti na vida. E ele falou, jura que você tá me ligando para isso? Então, acho que você tem que ligar para um psiquiatra, não para o seu infectologista, porque eu achei que você tava querendo discutir comigo o resultado da tomografia, não que você não tá conseguindo produzir. E uma outra coisa é que quando eu engravidei, os primeiros meses da gravidez, eu tinha muito enjoo, muito sono, e fiquei meio lesadona, assim, né? E não conseguia produzir. E eu vinha de produzir milhares de coisas, tava com um monte de entrega de trabalho, e eu só tinha sono. Aí eu liguei pro meu obstetra e falei, eu estou desesperada, eu sou a grávida mais deprimida do mundo, porque eu não tô conseguindo fazer as coisas, né? Aí o obstetra falou, deita, dorme e pensa que você tá produzindo o fígado da sua nenê, o rim, uma mãozinha, um dedinho do pé. Já que você está tão obcecado em produzir alguma coisa, está produzindo um cérebro de um ser humano. E é muito ridículo. E ainda, mas assim, é, de ser gostosa eu já abri mão há um tempo, né? Porque eu não consegui nem com 20, com 43. Então, pelo menos esse eu já... Mas eu acho que é uma doença, né? É, o Foucault falava que a gente tinha o carrasco externo, né? As escolas, sei lá, o exército. E acho que a gente vive agora um carrasco interno, de uma cobrança surreal de perfeição mesmo. Muito doentia e cansativa, assim. E eu só percebo quando o meu corpo me avisa. Quando vem uma enxaqueca, uma dor. Eu própria não consigo parar, a não ser que eu adoeça. É muito sério isso.
Cara, eu tava, sei lá, uns 2 meses atrás, conversando com uma amiga minha, que é, assim, super bem-sucedida, ficou riquíssima, saiu do nada, ficou riquíssima, linda, inteligente, gente boa, perfeição de mulher, assim, uma pessoa, uma perfeição de ser humano. Ela tá, só que ela não teve filhos, não teve filho. Tem 40 anos hoje em dia e não teve filhos
que
ainda.
Sonho. Que sonho.
E ela falou assim, e ela namorou algumas vezes, foi casada muito jovem, depois namorou, mas não firmou nenhum relacionamento onde ela tivesse filho. E eu tava conversando com ela e ela falou, não, fiz 40 anos e muito doido, né? Porque com 40 anos parece que a vida inteira vem ali um fiscal de Deus que vai te mandando as notas fiscais, você vai olhando... vendo o que você fez. E, João, muito doido, né? Porque eu, aos 40 anos, eu vejo que eu não fiz nada. Falei, desculpa. Como você não fez nada? Você é muito bem-sucedida, você trabalha numa empresa gigante, você é milionária, você é linda, você é inteligente. E aí ela... Não, eu digo, não fiz filho. É muito doido a nossa cabeça, né? Uma pessoa dessa, olhar para a vida e pensar, eu não fiz nada... porque não fez um filho, por mais que seja o sonho dela fazer um filho, é muito doido. E aí eu fiquei pensando muito como a nossa cabeça é... Aí, até usando aqui o que a Tati trouxe agora mesmo, tem um carrasco, um bicho, um ser demoníaco que fica ali fazendo... Mas é uma pena, porque você não fez nada nessa vida. A pessoa passou fome, hoje em dia mora num castelo... É muito doido, né?
Quando ela estiver bem triste assim, manda ela ligar pra mim. Liga pro Fernando, tem um amigo meu que tem 3 filhos, um bebê, ex-mulher,
não, mulher. E eu ainda disse isso a ela. Eu fico vendo essa cena invertida. Você, vamos dizer que você se casasse muito cedo, que não pudesse ter trabalhado, porque teve logo 4 filhos e tinha um marido idiota, e não sei o quê, ficou cuidando da casa. E aí você dizer, que loucura, né? Eu vejo aqui essa família hoje e vejo que eu não fiz nada.
É, mas é porque... cada vez mais, com mais acesso, realmente o céu é o limite. Você alcança tudo. Você pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar do mundo inteiro. As nossas possibilidades são muito maiores do que eram há 20, 30 anos. Então é mais desesperador. É mais desesperador não estar escrevendo 5 filmes, inclusive um para os Estados Unidos, e estar tendo outra ideia de um reality, estar apresentando. Por isso que eu admiro muito o Thiago Leifert. Thiago Leifert... Ele, um cara que ele falou, tá ótimo, eu vou dar uma parada que eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha família.
O Leifert teve um momento Simone Biles.
Ele parou, e isso é lindo, isso é incrível. O pessoal fala assim, Fábio, você queria apresentar o Big Brother? Eu falei, não, mesmo. Eu queria tirar um ano sabático. Eu invejo isso dele. E realmente, assim, parar nesse momento e falar, não, vou parar, eu volto já, deixa eu só me reestruturar, restabelecer, reconectar, sei lá, com a família. Eu tô aqui tenso, supondo, não sou nem amigo do Thiago Leifert, mas pelo que saiu, pelo que eu tô vendo, o que ele falou, eu acho isso muito bonito. Uma hora que o cara fala, não, eu preciso parar, senão eu vou perder tudo que eu mais amo, tudo que eu tenho. Porque senão eu vou ficar nessa. Claro que ajuda a ter 100 milhões na conta, mas mesmo assim, é você abrir mão de mais 100 milhões, sei lá, nunca é o suficiente, aí é mais.
Eu não consigo ver o seu sabático sem um reality show do seu sabático.
Pois é, exatamente, nem eu.
Esse que eu também não consigo. Eu nunca vou esquecer, Fábio, eu nunca vou esquecer uma entrevista que você deu, que você falou que estava deitado numa rede, viu uma sujeirinha no teto. Quando você viu, você limpou a casa inteira.
Foi.
Eu nunca vou esquecer, na eu pandemia. Me reconheci muito.
Eu sentei na rede para ler um livro, olhei o vidro sujo. Falei, esse vidro não pode ficar sujo. Limpei os vidros da casa, tô me arrependendo na metade do vidro, caralho, eu só queria limpar um negócio. Ó, na volta tem o debate sobre como homens e mulheres enxergam a responsabilidade de prevenir a gravidez. A gente, o homem, delega sempre pra mulher, é isso mesmo? Opina na hashtag Papo do Segundo GNT E você, que ainda não se vacinou, eu não sei se agrida a pessoa, a gente xinga? Ou a gente fala bonito, vacine-se, é um cuidado com você, é um cuidado com o outro.
Quer que eu fale, Fábio? Quer que eu fale?
Fala, fala, Emicida é bom nesse recado.
Emicida, por favor.
Ô, desgraçado, você tá achando que essa merda é brincadeira? Vai tomar vacina. Se tomou a primeira, vai tomar a segunda. Se não tomou nenhuma das duas, ô miserável. Quer arrastar todo mundo? Já não tá feliz com um ano e meio trancado dentro de casa, ô imbecil?
É por aí. A vacina é o único caminho possível para vencermos esse vírus. Vacina sim. Isso aqui bonito. Era uma campanha do consórcio de veículos de imprensa, mas você também pode ajudar incentivando todo mundo a se vacinar. Vacina sim, seu miserável. E estamos de volta com o Papo de Segunda, Tati Bernardi. O pessoal falando aqui coisas, ó, já no Twitter. É, Cláudia Ramos diz aqui, gostaria de viver o suficiente para ver um anticoncepcional masculino no mercado. E com efeitos colaterais. Ela quer vingança. Ela quer vingança. A Renata diz, a maioria dos homens coloca a contracepção na conta das mulheres, sim. Mas se homem parisse, aborto já era legalizado desde priscas eras. E o Michael Scott diz aqui, contraceptivo para homem já. O foda é que contar com a responsabilidade do macho para tomar a pílula no dia seguinte não dá, né? Olha aí, as pessoas não confiam nos homens. Será que é mais uma desculpita pra dizer, ih, puxa, pra mim vai ser baixo, vai ser ruim. Ó, a pílula anticoncepcional feminina tem 60 anos e causou uma revolução sexual. Dizem que se existisse a masculina, viria com sabor bacon e seria gratuita. Por quê, hein? Que revoluções que ela causaria aí na hora de evitar a gravidez? Como funciona hoje essa responsabilidade de prevenir na cabeça do homem e da mulher? Rasga na hashtag Papo do Segundo GNT. Por que que ainda não existe uma pílula anticoncepcional para homem, Tati?
Olha, assim, eu lembro de ter lido uma matéria dizendo que na década de 70 começaram a fazer uns estudos para pílula anticoncepcional masculina, mas faltou grana para continuar, porque os laboratórios acharam que os homens não iam querer. Eu conversei uma época com alguns amigos meus e eles falaram, não, eu super tomaria e tal, e eu acho que fiquei pensando assim, se eu ia confiar num namorado, na lembrança de um namorado com a pílula, sabe? Dele fala, não, eu tenho certeza absoluta que eu tomei hoje de manhã junto com a pizza gelada e o resto de cerveja, sei lá. Eu não sei se eu ia confiar que ele estava tomando direitinho. Mas eu acho que faltou estudo mesmo, faltou grana, porque acharam que os homens não iam querer ter os efeitos colaterais, né? Porque eu tomei uma época... E eu fiquei inchada, meu peito doía, eu tinha dor de cabeça, engorda, perde um pouco a libido. E tem até uma outra coisa também que eu lembrei, agora você falando eu lembrei, que teve uma época que tinha uma pílula que chamava, tinha um nome agora em inglês, agora eu não vou lembrar, mas era, a tradução era mais ou menos assim, pílula que não suja lençol, que era uma pílula que o homem não conseguia ejacular, não saía o sêmen. E que aí foi feita uma campanha que todos se negaram muito a tomar, porque aí como é que vai ficar a hombridade, né, a macheza, o homem precisa ejacular, senão, enfim, não é macho e tal. Então, acho que esse medo do efeito colateral pega muito pro cara. E eu parei de tomar, eu tomei quando era bem novinha, tinha uns 20 e poucos, e como ela começou a me dar dor de cabeça... Eu não sabia que era ela, mas eu fui num neurologista, eu fiz uns exames, ele falou, você nunca mais coloque uma pílula anticoncepcional na boca, porque para quem tem dor de cabeça e enxaqueca como você, é muito perigoso dar AVC, dar trombose. Então eu tomei por uns 4 anos da minha vida e fiquei apavorada, nunca mais tomei. E agora é muito interessante, porque um monte de homem com medo da AstraZeneca ou de alguma, né, é tão necessário tomar vacina, é a única coisa necessária nesse momento fazer, não, porque ai, tem aquele risco 00 não sei quanto da trombose, e a mulher há quanto tempo não tá tomando a pílula e que se dane, a mulher que tome, né?
Ô João, exatamente por isso, por esse monte de efeito colateral, já não tava na hora de, já não devia ter acontecido uma pílula pro homem, por exemplo, pesquisar uma que não interferisse assim?
Cara, primeiro eu acho que não temos ainda, porque Tati ainda não entrou nessa briga de fazer uma pílula anticoncepcional ela.
Eu acho. Vou produzir a pílula na madrugada.
Cara, eu de fazer, de pegar ali, ler, enquanto ler um texto de Freud, ainda dá uma pesquisada ali. Cara, eu acho que é evidente, né? Não há... eu ouvi isso que a Tati disse do... Que os laboratórios pararam as pesquisas no meio. Eu ouvi também uma história que disseram que houve uma espécie de tiveram alguns homens que foram cobaias e tal, e que começaram a ter
efeito colateral
e não quiseram mais jeito nenhum. Eu acho que, né, aquilo que a gente fala sempre aqui, né, a gente tem vários reflexos de uma sociedade machista, feita por homem, para homem, e para deixar o mundo mais confortável para homem. Então, é um pouco disso, né? A gente tem uma sociedade absolutamente machista, patriarcal, que, como a nossa querida da tuiteira disse, assim, realmente, se fosse aborto, fosse homem engravidasse, aborto já era legalizado. É mais do que a pílula, né? Eu acho que precisa da gente ter uma mudança de mentalidade, assim, enquanto grupo, sabe? Os homens são... É isso, assim, quando perguntam se uma pílula masculina faria efeito, as pessoas do Twitter todas dizem, eu não confiaria. Como é que um cara desse vai não sei o quê? Eu acho que a gente falhou como raça, como espécie.
Eu fiquei pensando aqui, Fábio, eu não tenho nem muito assim, em geral, eu procuro uma brecha para pensar as coisas assim. Aqui eu acho que é um bloco, assim, um bloco de realidade histórica, social, irrefutável. Assim, não tem questão, é completamente machista mesmo. E é uma fronteira a ser conquistada, né? Assim, isso tem que mudar, assim. E vou me permitir aqui dar um passo na exposição da minha vida privada, mais além do que eu costumo gostar. Eu pratico com a Ana, minha conge, o que os antigos latinos chamavam de coitus interruptus, e em bom português chama gozar fora, que não é o método contraceptivo mais seguro, é bom que se diga. Exige um senso exige um senso de timing, uma dose de abnegação também notáveis, mas tudo isso porque eu nunca teria coragem de pedir a ela que usasse hormônios, quanto mais ela, assim.
Sabe que eu vi um negócio esse fim de semana, que é um negócio que você tira assim, você bota no mesmo embalo. Não, é camisinha. É um negócio...
Mas aí eu tenho hoje uma relação monogâmica. Claro, com ela. Claro.
Mas então, ajuda.
Pra gente faz mais sentido fazer o que a gente faz, né?
Sim.
E Jill, se ela colocasse Jill, como ela andou cogitando uma época assim, eu continuaria praticando a mesma.
Por fim, ela...
Porque eu já engravidei uma ex-conge com o Jill.
É mesmo?
Parece que o meu material é
penetrado.
Ô, Emicida, que tipo de método você usa durante o sexo?
Olha aqui, não é nada disso, Emicida. Não responda.
Fala você, Fábio, que você é a parte séria desse programa.
Eu vou falar aqui o que o Paulo Medina falou, por exemplo. Ele diz aqui, ó, em uma relação de verdade, se existe de cumplicidade, tanto faz. Na guerra da solteirice, quem gera criança deveria se precaver. Ó a cabeça. É assim. A Júlia, então...
A guerra da solteirice, quem gera criança deveria se proteger.
A Júlia diz, as mulheres...
Eu não entendi também direito as ideias dele.
Que na guerra da solteirice, quem gera a criança é que devia se precaver. Se você não quer ter filho, se a mulher que engravida, é ela que devia tomar um negócio.
O outro lado disso, um dos únicos aspectos que não foi mencionado aqui, é que também parte disso é porque muitos homens não se responsabilizam quando tem um filho indesejado.
Eu ia falar exatamente isso. Então, depois que o filho nasce, também tem... Agora a gente está começando a discutir a importância de, depois que o filho nasce, de ser dividido, né? Então, a gente ainda está muito atrasado para discutir o antes desse filho ser gerado, né? Porque ainda está na discussão do se tem que dividir a importância depois que a criança já existe.
Total.
Aqui a Jujuba Mendes...
Tem uma coisa que é muito doida, que é o seguinte, claro que a mulher tem uma relação biológica com a criança, né? Ela vai gerar aquela criança. Mas, assim, até muito pouco tempo, e a gente estava conversando disso antes, assim, fora da bolha ainda é assim, paternidade é facultativo, né? você fala, bom, eu vou lá dar um, vou ajudar essa moça.
Às vezes eu dou só um dinheiro e ela resolve.
Dar um dinheiro, ela resolve. É um pensamento, é como esse nosso amigo aí. É uma cabeça de 1952, né?
A Jujuba Mendes diz, quem vai desenvolver a pílula anticoncepcional masculina vai ser o Rodrigo Hilbert, com certeza. Eu acho que faz sentido.
Eu tô botando dinheiro na
Tati. Vai ser toda feita de madeira.
Oi, Cidola, como é que foi a sua orientação sobre prevenção e anticoncepção, hein?
Mano, eu não tive nenhuma orientação nesse sentido. Eu tô pensando aqui se eu recebi alguma informação que pudesse me fazer ter uma entrada nas experiências sexual mais embasada de informação, mas eu não tive. As mais próximas que teve, Fábio, foi quando nós ia pegar a camisinha de graça no posto, mas a tiazinha do posto era crente, ela sempre dava um sermão na gente, falava que era o demônio que estava no nosso corpo, a gente ficava meio pai, sabe, as criança tomando soro, alguém tossindo ali do canto, outro com o braço quebrado e você com maior vergonha, porra, chamando, tô aqui pra pegar a camisinha, que vergonha, no meio do posto. E teve uma palestra uma vez na minha escola, mano. Nessa palestra ela foi traumática, mano, por vários motivos. Imagina que você tem ali, a escola juntou um grupo de, sei lá, mano, 600 adolescentes, sei lá, muitos, assim, tipo, juntou todas as turmas no pátio e um cara abriu um slide e começou a falar sobre gravidez na adolescência. Mas da pior maneira possível que se podia falar sobre gravidez na adolescência, sobre gênero, sobre contracepção. Eu lembro que, por exemplo, ele catou um monte de foto de feto, tá ligado? Abortado, colocou no telão e as meninas tudo começou a chorar, tá ligado? Essa foi a forma que essa discussão aconteceu. Então, tipo assim, as meninas começaram a chorar no meio do pátio e ele falando assim, ó, é isso aqui que vai acontecer dentro da sua barriga. E, tipo, todo mundo assim, ó, todo mundo adolescente. E eu me lembro muito de um momento que foi o que me marcou mais, que foi uma hora que ele falou assim, né? Se alguém te chamar de viado, você não precisa ficar bravo, porque você, o viado é um ser que vive nas planícies muito bonitas, é um animal elegante, e algum mano, que eu era da sétima, um mano gritou, tipo, os caras da oitava já, né, mano, os caras falaram, firmeza, viado. Mano, esse maluco, na frente de 600 crianças, esse cara perdeu toda a compostura, perdeu todo o lugar que ele tava. De eu vim aqui falar sobre educação, sobre saúde reprodutiva, e ele virou pros moleques da oitava série e falou assim, ó, irmão, tem um Fusca bege ali no estacionamento, se você quiser resolver esse bagulho, não resolve agora, eu arranco seu olho com a mão. Ele falou isso na frente de 600 adolescentes. Essa foi a minha aula sobre saúde reprodutiva na escola pública. Escola Alberto Cardoso, em São Paulo.
Agora, Emicida, você não tem nenhuma história de um amigo teu, não, que não sabia muito direito como lidar com métodos contraceptivos?
Eu tenho...
Que você eu gostaria tenho. De dividir?
Meu Deus. Não, tem um camarada meu que ele teve relações e um outro amigo alertou, mano, você não pode ficar transando sem camisinha, cara, isso aí é perigoso, tá ligado? E ele, malandro, que era um cara de visão, falou, que isso, mano, outro dia eu, ó, tomei logo uma pílula.
O cara tomou
pílula no dia seguinte. E é uma história verídica, isso que é o mais Deus doido.
É o nível. Mas esse é o nível de desinformação, mano.
Mas o dia que eu quase também passei muito mal. Na verdade, quase não, eu passei mal. É a época de cal, escola de teatro.
Aí, época boa, hein, padre?
Lembra não, rapaz? Tu lembra, teatro, que eu sei que tu lembra.
Saudade. E era uma bagunçada.
Nossa, era tiro pro alto, era chantilly na
virilha. Era gritando.
Menina, pro... era aula mesmo, não vi. E aí, coitei. Então,
sem interromper?
Sem interromper. Ejaculei, então, introdutoriamente. E aí, mas ali tudo meio combinado, já sabendo e tal. E aí eu falei, você terminou, né? Ali já no papo indo embora pra casa, você toma alguma coisa? Ela falou, não, eu vou tomar pelo dia seguinte. Eu falei, vamos passar na farmácia, então eu compro aqui com você. Ela, não, pode deixar que eu compro. Você tem certeza? Não quer que eu já compre agora pra você? Não, eu falei, você quer o dinheiro? Ela, não, pode, pelo amor de Deus, tá bom. Então, deixei em casa, um beijo, tchau. Deu uma semana e encontrei de novo. Aí, conversando, eu falei, e a pílula? Ela, não comprei. Eu, quando comprou, como é que não comprou? Ela falou, não comprei, que eu fiquei com vergonha de entrar na farmácia. Ia pedir a pílula, o moço ia ver, um farmacêutico sempre me vê. Eu falei, mas você vai ter vergonha quando sentar com seu filho de 2 anos, de mão dada, e o farmacêutico pra comprar Neosaldina pra minha cabeça, filho da puta? Ela, eu fiquei com vergonha. Eu falei, mas daí você me fala, eu compro a qualquer lugar, eu dou um jeito, eu fabrico a caralho da pílula, eu te dou. Ai, não sei. Não, mano, vai dar tudo certo. Quis Deus. Quis Deus que desse.
Ou não, né, Fábio? Ou não.
Ô, Tati, o homem tem essa de ele não se incumbe de prevenir, mas ele adora se meter, opinar sobre a mulher ter filho. É, o homem adora se meter na vida da mulher, mas não quer tomar as coisinhas, né, Tati?
Não quer tomar as coisinhas, mas eu desde os 30 até eu engravidei com 38, eu adora, a minha maior diversão era espantar homem falando que eu queria engravidar desesperadamente e que eu tava assim, eu ovulava 29 vezes por mês.
Mas você falava isso antes de transar ou depois?
Não, eu falava isso pra quando eu queria espantar um cara que tava enchendo muito meu saco, sabe? Eu falava assim, no oi eu já posso engravidar, porque eu tô doida pra engravidar, eu sou fértil, que é um negócio, eu não tomo nada, eu não me cuido. Então esse era um bom método contraceptivo. É, e hoje, agora casada há quase 10 anos, o meu método contraceptivo é muito melhor que o do Chico. Que eu não transo mais.
É mais difícil, método, né?
Ele funciona muito bem.
Eu gostei desse método.
Tem efeito, ia falar que não tem efeito colateral, mas tem bastante.
Esse que é o problema.
Quando eu era adolescente, tinha um amigo meu que engravidou uma mulher e ele jurava que não tinha gozado dentro. E o apelido dele estava no Girino. Era o André Girino.
André Girino, saudade, André Girino. A gente já volta para discutir se a paixão aí tem primordial de uma relação ou se tem coisas mais importantes para manter o casal junto. Esquenta na hashtag Papo de Segundo GNT que nós já voltamos. Voltemos com o Papo de Segunda e Niki lhe pergunto, nesse automóvel chamado relacionamento, a paixão é item básico ou acessório de luxo? Será que caráter, companheirismo, cumplicidade, respeito são mais importantes? Se derrama lá na hashtag Papo de Segunda GNT. Tati Bernardi, é pra você que eu rebato essa pergunta. Compartilha ou possé?
Ai, olha, eu tendo a achar que, para mim, assim, a coisa mais importante é ter interlocução, sabe? Desde interlocução intelectual até interlocução de angústia. É complicado, assim, porque eu sempre gostei de um tipo meio misterioso, meio quietão, e aí depois eu fico querendo que a pessoa seja um interlocutor da minha angústia, então eu procuro o cara que não vai me dar o que eu quero, né? Porque eu sonho com o cara que vai ficar 8 horas conversando comigo sobre angústias e livros e poesia, e na baladinha lá eu ia no misteriosão que falava 2 frases e deixava o resto para eu imaginar. Agora, esse nosso amigo aí, ele lançou a pergunta, mas ele próprio não deu um agradinho pra gente chegar a uma conclusão. Eu fico achando que a coisa do possuir é muito no começo, né, da paixão, que você quer controlar aquela pessoa, possuir o corpo daquela pessoa. Eu sempre me apaixonei por homens que, na verdade, eu queria um pouco ser aquele cara, né, então quase uma coisa meio de devorar algo dali, né, sei lá, no meu começo, assim, de vida profissional, eu sempre me pegava encantada e apaixonada por pessoas que tinham uma experiência muito grande em algum trabalho específico que eu queria fazer. Mais novinha era o professor, depois um pouco mais velha era o roteirista bem-sucedido. Era o que essa pessoa tem para me ensinar? Então, eu me aproximava muito para possuir aquela sabedoria, para possuir aquilo. E isso era muito, para mim, era o que eu chamava de paixão, né? Eu querer comer aquela pessoa mesmo, trazer aquilo que ela tem para dentro de mim, né? Então, eu acredito que para começo de relacionamento é isso de possuir. Agora, depois, quando a sua vida já virou quase uma empresinha do afeto, assim, que você tem filho e tudo tem que funcionar. Minha vida hoje é muito mais no compartilhar tudo, né? Compartilhar a criação da minha filha, compartilhar os gastos da casa, compartilhar, enfim, até um seriado que às vezes eu vejo separada do Pedro, dá uma briga. Como é que você viu sem mim? Caramba, você tá 1h40 na frente no episódio 2.
É um absurdo
mesmo.
Acabar
a relação.
Tá errado. Você sabe que você tá errado.
Isso é errado.
Ô, Francisco, o que define um casal apaixonado? O que define um casal feliz? Dá pra ser apaixonado, mas não ser feliz? Feliz, mas não estar apaixonado?
Acho que são quase duas coisas opostas, né? Ou bem você tá apaixonado...
Ou bem você tá feliz?
Ou bem você é um casal, ou bem você é feliz. Primeiro que eu acho que duas pessoas apaixonadas ainda não configuram uma relação. Porque estar apaixonado é sobretudo um regime de fusão imaginária. É uma espécie de delírio imaginário que te acomete e que faz você pensar que você entrou em uma fusão nesse lugar. Quando a gente fala imaginário em psicanálise, é o lugar do narcisismo, né? Então você está completamente hipnotizado pelo outro, o seu desejo está todo mobilizado por um único objeto, e se esse objeto também tem um desejo totalmente mobilizado por você, você entrou numa espécie de frequência ali narcísica, imaginário, que é completamente difusão. Curiosamente, costuma acontecer um movimento simultâneo a isso de sentido contrário, que é você estar imaginariamente fundido, mas você começa a conviver com o outro. Então, você está realmente passando por uma disjunção. Porque aqui em cima, no delírio da cabeça, você está completamente fundido. Mas você começa a viver com a pessoa. E aí você entra no regime radical de diferença do outro, que sempre existe. O outro é sempre muito profundamente diferente de você. Então, é muito engraçado na paixão. Eles são dois movimentos completamente contraditórios, de fusão de um lado e de disjunção do outro, né? Quando vai acabando esse estágio de paixão, é que vai começando propriamente uma relação, porque relação pressupõe um certo nível de autonomia, de diferença, de alteridade, né? Aí que a coisa começa, aí começa um casal. E aí deixa de ser exatamente feliz como era na paixão, né? Mas passa a ser feliz de um modo que você não pode ser na paixão, né? Porque a paixão, você está o tempo todo
angustiado.
Alternando ou adernando entre o êxtase e a desgraça, né? Então tem as suas grandes vantagens se desapaixonar também, né?
Caralho, você definiu minha vida. Eu tô sempre alternando entre o êxtase
tem
e a desgraça.
Tem sido o meu trabalho aqui nos últimos 4 anos. Eu deveria até ser pago por isso.
Caralho, êxtase e a desgraça.
Paixão é sexo, é isso, João?
Não. Paixão é sexo.
Ué, tá falando que acabou a paixão.
Não, porra, paixão não é sexo, não. Paixão é paixão.
Não falei isso, não, hein?
Não falou, não.
Não, de jeito nenhum. Sexo é sexo, paixão é paixão. Tem casais que só tem o sexo, né? Eu conheço casais que só sobrou o sexo. Se odeiam, se acham... Emicida soltou-lhe um bucejão aqui. Desculpa, Emicida.
É que em Portugal são 4 horas pra frente, João. E ele tá sem sexo e sem paixão há muito tempo.
Em minha defesa, eu posso dizer que são exatamente 10 para as 4 da manhã no Porto. Tá bom,
e que de
João?
Resto,
perdão,
esse assunto
não eu tô
é
acompanhando atentamente o que você está falando.
Eu tô pegando e segurando o argumento. Não, acho que não. Acho que sexo é sexo. Eu acho que não tem nada a ver. Acho que, acho que quando você tá apaixonado, você tenta possuir aquela pessoa de todas as formas possíveis e... Eu lembro dessa sensação, assim, sempre que eu tô apaixonado, eu tenho vontade de entrar na pessoa, entrar. É, vestir a pele dela e entrar na pessoa, possuir, virar aquela pessoa. E o sexo é, é um bom lugar para você entrar naquela pessoa e sem duplo sentido de babaca.
Entrar na
não.
pessoa.
Não, mas é isso, né? Quando você tá apaixonado, você quer abraçar, você quer ficar muito perto, você quer beijar a cara, você quer sufocar, você quer um monte de coisa. Já percebeu que eu sou o carente da relação, né? Como o nosso querido amigo falou. Mas acho que não, acho que sexo é uma coisa que pode sobreviver durante os melhores e os piores momentos. Só basta você saber construir. Assim como o amor, né? O amor a gente tem que ir transformando. Eu lembro, assim, da meu casamento, que não foi muito tempo, mas durou 4 anos. Lembro quando acabou assim, aquela paixão, aquele primeiro jorro de paixão. Eu lembro de desapaixonar da minha ex-mulher e um dia ver ela fazendo um negócio e me apaixonar completamente de novo. E aí, caraca, descobri uma troça que eu não sabia, parecia que era outra pessoa, e desapaixonar. E depois ver a outra coisa acontecer, o jeito que ela lidava com o trabalho dela, deixar ela fodona, não sei o quê, dá uma paixão louca de novo. E eu sentia que ela acontecia a mesma coisa comigo, assim. Eu acho que paixão é paixão, sexo é sexo. Você sabe bem disso, a gente é apaixonado.
Ah, que gostoso. Ô, Emicida, desculpa te acordar. É, a gente, quando...
Quando você começar a pergunta, você fala... Emicida.
Emicida. Acorda.
Cucu.
Quando a gente está apaixonado no começo da relação, a gente não pode julgar uma relação pelo começo dela, porque ela, na verdade, o início de uma relação é sempre uma mentira, né? A verdade é depois de 4 anos, 5 anos, não?
Depende, mano. Depende. Relação varia. Sabe o que eu gostei do... do senhor aí falando? Eu ia falar tiozinho, mas eu lembrei de quando eu chamei
O Christian
Dunker de tiozinho. Christian Dunker de tiozinho. Aí eu fiquei, poxa, mano. Né? Depois ele até falou, beleza, mas não foi de bom tom, né,
não
meu?
Foi,
mas
não.
Se bem que o tiozinho que passou aí é gringo, né, mano? É. Não vai entender nunca.
É um tiocinho. Um tiocinho. Teu solitito.
Eu acho que essa coisa de falar que as coisas são difíceis, de fato é difícil você se relacionar, não só afetivamente, até numa relação de amizade você vai ter uma série de desencontros, entendeu, mano? Acho que o desafio de fazer a dificuldade virar uma coisa possível também não pode podar nós não, sabe, mano? Eu sou crente de que a gente tem que ficar insistindo. O ser humano acreditou um momento que era difícil chegar na Lua, foi até lá. Sacou? A gente consegue fazer umas coisas difíceis funcionar. Então, acho que nesse momento aqui da minha vida, meu parceiro, eu sou muito feliz de acreditar que um relacionamento ele é baseado em 3 coisas. Amor, um afeto positivo, é o que eu quero dizer com amor. E aqui eu não estou dizendo relacionamento meramente sexual. Estou falando de você gostar de estar com alguém, gostar de compartilhar a sua vida em alguma instância com alguém, confiança e respeito, sabe, mano? Essas 3 coisas é a parada que sustenta uma relação. E acho que a gente acaba entrando em ciclos quando você tem uma boa relação. Nos momentos em que esse sentimento diminui, algum desses sentimentos diminui, não, na verdade o afeto diminui, porque respeito e confiança, quando eles diminuem, aí você começa a ter problemas. Mas às vezes esse afeto pode vir a diminuir, e você tem tanto respeito e tanta confiança por aquela pessoa que você consegue fazer uma caminhada onde essa bateria é recarregada, sabe, parça? Então, eu não acho que depois de passar 2, 3, 4 anos, a gente começa a olhar para o começo do relacionamento e falar, putz, aquilo ali que era bom, no início que era bacana. Eu acho que, no final das contas, mano, a gente precisa saber ser muito franco nas relações que a gente entra, saca? Para que a gente consiga trocar legal, trocar de igual para igual e construir uma coisa sólida, franca, que ambos sintam que estão caminhando juntos, sabe? Porque como eu entendo, mano, essa parada de se relacionar afetivamente com outra pessoa, tá ligado? É um mundo difícil pra caralho. Tem 8 bilhões de pessoas nesse planeta, tá ligado? E a maior parte dessas pessoas vai passar a vida inteira procurando e não vai achar nada. Tá ligado, mano? Essa é a verdade. Então, quando você encontra uma pessoa que você se sente bem ao lado daquela pessoa e aquela pessoa demonstra reciprocidade, eu acho que tem um esforço de mirar nesse lugar difícil, para o qual a gente não foi educado e nem tem referência, de tentar fazer esse difícil se transformar numa coisa possível. Tá ligado? Porque o possível é uma coisa que a gente vai construindo no dia a dia, sabe? E essa bateria, ela vai recarregando, a gente vai dando um passinho, às vezes a bateria acaba porque todo mundo cansa, todo mundo se desgasta, a vida real, ela não é um filme, ela não é fácil. A gente vai construindo esse barato junto, mano. Eu penso isso. Agora mesmo, eu tava saindo pra vir pra cá, Marina trabalhou o dia inteiro, tava exausta, tá ligado? Ela desceu ali, eu tava estudando a pauta do programa, ela desceu só pra trocar ideia. Saca? E eu acho foda, mano, a gente sentar e só trocar ideia depois de tantos anos, sabe? Acho que isso é uma coisa que me deixa, me dá um prazer, um prazer sexual até, sabe, mano? Uma coisa de sentir uma alegria, de você poder simplesmente conversar sobre coisas legais com uma pessoa que está realmente interessada no que você está falando e que você está realmente interessado no que ela vai te responder também. Fiz mó propaganda agora do meu casamento.
Maravilha.
Esse é um partidão.
Eu tenho até uma pergunta que é até pra Emicida, assim, pra paixão, pra ser considerado paixão, quantas vezes tem que transar por semana? Não, brincadeira, não é essa pergunta, não. A minha pergunta...
Todo dia. Todo dia, João Vicente. Todo dia.
Ah, moleque. A minha pergunta é a seguinte. Minha pergunta é pro Chico Bosco. Tem a pergunta pro Chico Bosco, é o seguinte. Mano. Chico Bosco, a gente sabe que esse negócio, essa paixão, do jeito que a gente vê, é uma construção social, como diz o nosso querido amigo ali. Tem uma coisa cultural muito forte. Então a gente vê filme onde a pessoa se encontra, é um negócio de pele, que não sei o que, a paixão, não consegue pensar em outra coisa, isso aqui. Te pergunto, Francisco Bosco.
Venha.
Você acha possível um relacionamento que nasça da conveniência? Como assim? Eu olho para uma mulher, a gente tem uma atração por ela, ela tem atração por mim, ela me acha um cara legal, eu acho ela uma mulher legal. A gente tem cabeças parecidas, a gente tem ideias legais, por exemplo, só que não há paixão. Há apenas uma ideia de que talvez aquilo junto dê certo.
Com certeza. Boa parte da humanidade viveu assim historicamente, uma boa parte continua vivendo. Essa ideia de fundar uma relação no amor e numa escolha que é inconsciente, a Tati estava falando em algum momento sobre ela se apaixonar por homens que, de alguma maneira, representam o eu ideal dela, né? É. Me lembrei de um textinho do Freud, que a Tati deve conhecer, delicioso, Fábio. Chama Introdução ao Narcisismo, em que o Freud fala que um sujeito só tem duas possibilidades de escolha amorosa inconsciente. Ou ele vai amar quem ele queria ser, ou ele vai amar a mãe. Ou ele vai amar o seu ideal do eu, ou ele vai amar a pessoa que representa para ele o cuidado materno, que é o cuidado incondicional, o desejo previsível, etc. e tal. Voltando à sua questão, João, e como o tio Cito falou ali, essa hegemonia do amor-paixão é uma coisa muito fácil de se perceber a emergência disso historicamente. Se você chegasse para Platão, por exemplo, na Grécia Antiga, e fizesse o elogio do amor-paixão, ele ia te achar o último, mais infeliz dos homens. Para o ideal grego, que é o ideal clássico, o ideal da medida, do equilíbrio, do domínio sobre os afetos, do controle de si, a paixão é uma coisa grotesca, bizarra.
Vulgar.
Vulgar, absolutamente vulgar, incompreensível. Isso começa... Tem boas histórias do amor. Eu recomendaria aqui duas. Isso sempre me faz passar o dia seguinte inteiro respondendo as pessoas. Que olha aquele livro que você... Então, por favor, anotem, tá? A primeira é a do Otávio Paz, grande ensaísta mexicano, que se chama A Dupla Chama, tem em português e tal. E a outra, muito famosa, é a do historiador francês chamado Denis de Rougemont, que eu acho que se chama História do Amor no Ocidente. Também dá para achar. Ambas mostram como é que surge a valorização da paixão. Isso é uma coisa que surge com muita força, mais ou menos no século XII, século XIII. O grande romance que simboliza isso é Tristão e Isolda.
Claro.
Tristão e Isolda.
Tristão,
é o pré-Romeu e Julieta. E depois Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, Romeu e Julieta e os sofrimentos do jovem Werther fizeram a educação sentimental do Ocidente, essa educação sentimental baseada no amor-paixão, né? Mas tudo isso, como o João falou, a gente aprende a amar pela cultura. A cultura é uma construção social. E em outros momentos, pega na Índia, por exemplo, também para boa parte da Índia que vive um sistema ambíguo, né, meio tradicional, meio moderno, boa parte da Índia ainda vive sob a situação do casamento arranjado. Casamento arranjado não tem rigorosamente nada a ver com escolha inconsciente.
Mas nem tanto céu, nem tanto terra, Francisco. Também não estou falando... Não,
é porque as pessoas veem casamento arranjado e acham um absurdo.
Não, não, eu não acho absurdo.
Você
não?
Não,
é para mim.
Eu não sei não, viu,
João? Não
serve não. Depende, às vezes já te arrumar uma princesa Vitória de...
Tem o seu... Sabe por quê? Desculpa, só para terminar, Fábio. Uma coisa que a gente perdeu completamente para o bem e para o mal é que os casamentos tradicionais, porque são tradicionais, tinham uma figura extraordinária. Que no campo do real estate, que eu sei que você gosta, imobiliário, se chama de fiador. Então é o seguinte, meu amigo, se você casa dentro da Igreja Católica, você tem um fiador. Sabe quem é seu fiador? Chama Deus. Então é o seguinte, você casa ali com você faz um juramento. Você jura diante de Deus e em nome de Deus você vai estar com o outro na alegria, na tristeza, até a morte. Então se tu quiser cornear o cônjuge, separar do cônjuge, tu não tá traindo o cônjuge não, tu tá traindo, ó.
Ih, ó.
E é uma briga ruim de comprar. Mesma coisa na Índia, casou num sistema tradicional de casta. Quer separar, amigão? Tu tá separando não é da sua mulher ou do seu marido, não. Tu tá separando de 5 mil anos de sociedade, meu amigo. A gente aqui não. O nosso casamento moderno é amparado unicamente no nosso desejo, no nosso inconsciente. É fragilíssimo. O que a gente ganha de liberdade, que é uma coisa enorme, a gente perde de segurança e de estabilidade. Esse é o preço da vida moderna.
Me convenceu. Eu fui na Índia, o cara me levou na casa dele, o guia. Ele é casado com uma mulher e ele falou, tô casado há 7 vidas com ela. É a 7ª reencarnação que a gente se encontra nesse caso, você viu?
Foi até econômico.
Ô, Tati, muita gente fala, o pessoal agora tá pregando o fim da monogamia, que pode salvar o relacionamento contra esse tédio amoroso aí. Esse contrato de fidelidade é um assassino de relacionamentos mesmo?
Olha, eu tenho uma teoria sobre... Que momento, viu, Fábio? Que momento você me fazer essa pergunta? Que ótimo momento. Eu tenho uma teoria que o relacionamento aberto, ele é um bom jogo, assim, de sobrevivência, mas ele só funciona se ele não for combinado. Eu levei uma bronca, outro dia o Calcinha Larga, lá o meu podcast, eu entrevistei a Elisama Santos, que é uma psicanalista maravilhosa, e eu falei isso pra ela, que eu achava que o relacionamento aberto só dá certo se você não combinar, porque se você combinar, ele perdeu a graça, né? E ela me deu uma bronca, falou, e onde fica toda a confiança, onde fica a conversa franca, onde fica, né? Então, não sei, assim, talvez seja o que eu tô falando aqui, é uma coisa que eu vou ser extremamente cancelada amanhã em todas as redes sociais, inclusive dentro da minha própria casa e por toda a minha vida, até os meus 97 anos, né? Mas já é meia-noite, eu tô morrendo de fome e eu me sinto na obrigação de ser sincera e achar e te falar que é muito complicado. Para mim sempre foi. É muito difícil a coisa da monogamia mesmo. E agora eu acho que é muito sacana quem acha isso complicado no primeiro 1, 2, talvez 3 anos. Porque ali eu acho que é muito fácil, sabe? Depois de um certo tempo, eu acho que dá para perdoar um errinho aqui, um errinho ali. E eu acompanho amigos que abriram a relação, que falaram, tiveram essa conversa muito franca, muito aberta, muito... Teve vários casais que isso foi o que acabou, que deu errado mesmo. E alguns outros que a coisa funciona, e aí tem um combinado meio ridículo que é assim, mas não pode apaixonar. Ou seja, a pessoa abre a relação, mas quer ter controle do próprio sentimento, né? Por isso que eu acho que não tem isso, sabe? Não tem essa... Não dá para combinar relacionamento. Eu acho muito complicado, assim, de verdade. Desse controle de a gente abriu, porque, enfim, dá vontade de transar com outras pessoas, mas não pode ser um amante fixo, tem que ser uma, duas vezes ali que você sai, não pode apaixonar, não pode ter sentimento, e aí é uma... Dá ruim, que a galera se apaixona, porque o que eu acho, pelo menos eu falo por mim e por amigas que a gente conversa muito, né? Para a mulher, eu vou talvez cometer aqui um erro de dividir o que é do homem e o que é da mulher, e aí já vou ser cancelada também por uma questão de entrar numa pauta de gênero. Mas eu acho que a mulher, quando sente a necessidade de abrir a relação, ela está muito mais com saudade da paixão do que do sexo. Eu não sei, eu já vi homem me falar que tem saudade do sexo novidade. Mas o que eu tenho de experiência de conversar com amigas e de vários relacionamentos que eu tive mais longos é da saudade da paixão. Então, combinar que vai abrir a relação, mas não pode apaixonar, já está estragando tudo, né? Então, eu não sei, Fábio, eu não te respondi. Essa que é a verdade, eu não tenho a menor ideia.
Mas falou coisas boas, mas falou coisas que levam a gente a pensar.
Falei coisas É.
Sim, sim. Mas, ó, Papo Luxos! Ei, não acabamos, não. Tem as notícias mais quentes da segunda do final de semana no nosso O Que Tem Pra Hoje. Roda a vinheta. Olha que curioso isso, minha gente. O nosso sambista, o glorioso Toninho Gerais, tá acusando a Adele e o produtor dela de plágio. Sim. Toninho é compositor de Mulheres, o clássico do Martinho da Vila, e diz que a canção Million Years Ago é copiada. Agora achei... Ô, Tati, seu veredito é parecido?
Eu tô arrasada que a Adele não me plagiou, porque eu estaria rica, porque eu achei igual.
Mas ela não paga não, viu?
Mas ele vai ganhar esse processo, não vai?
Ele vai ganhar. Eu acho, inclusive, que esse, eu acho que, inclusive, que esse mashup é praticamente uma peça da acusação. Porque é uma prova, na minha opinião. Assim, mas... ficou bom pra caralho, aliás.
Não, ficou.
Parece
lindo,
um dueto,
né?
Extraordinário. Ela podia ter chamado o Toninho Gerais, dado uma grana pro Toninho. É. Aliás, o Toninho é um baita compositor. Autor de um dos sambas mais bonitos do mundo, pra mim, que é o Seu Balancê, gravado pelo Zeca Pagodinho.
Canta pra gente Seu Balancê, Fábio.
Do Balancê, Balancê. Mas olha aqui. Ô, Francisco, mas ali que botou...
Seu Balancê, me deixa bolado, é o meu misturado com Dendê.
Aquele negócio que a música entrou... Era a mesma música ou eles botaram a melodia da do Martinho pra Adele cantar e a gente achar parecido?
Não entendi a pergunta.
Na melodia?
Não, a base é a Adele.
É a Adele?
É.
Mas o Martinho canta com a base da Adele?
É.
Não, acho que mudou ali, acho que mudou.
A base é dos dois?
A base é dos
dois. Ah, não, mas porque aquele piano não, ali é da dois. Música da Adele.
Agora,
aquele
como a voz do Martinho da Vila é mais gostosa, né?
O não, Martinho não é não. Não é não.
Não é mais gostosa, não?
Não, não é não, mano. Aquele arranjo ali é o arranjo da Mulheres, do Martinho da Vila. Me parece, se eu não tiver equivocado, me parece que essa pessoa, Jéssica, que fez esse mashup, ela pegou a capela da Adele, que é só o canal de voz, e colou em cima do arranjo
Tá muito sambilento ali.
Existe uma relação da melodia da Adele com o campo harmônico na qual a música do Martinho foi construída. Do Martinho, não. Do Toninho, né?
Qual seria o seu...
Corrobora com o meu mano Chico, é um compositor absurdo.
É plágio ou não é, Sidão? Qual seria o seu veredito?
Eu acredito que sim, mano. Mas é... Também a gente sempre tem que deixar um espaço pra compreender que também pode haver uma grande coincidência. Afinal de contas, como diz o Quincy Jones, são as mesmas 7 notas pra todo mundo, saca? Então, se a gente for pensar... Antes do Martinho, também tem uma música turca que tem uma harmonia semelhante, sabe? Então, existe uma questão aí. Eu acredito que, por exemplo, o Toninho deve estar muito embasado nessa acusação, porque, de fato, é muito próximo mesmo, né? Esse mashup aí, ele é incrível. Inclusive, eu não sei onde essa situação vai dar, mas eu já estou muito feliz porque eu amei essa versão e eu só acho que ela tem um defeito. Não tem o refrão. Entendeu?
Você sabe que eu já fui acusado de plágio no Porta dos Fundos. Ah, Fábio, tem um texto meu, eu fazia como ator também. E aí eu fui ver o original. Ah, deixa eu ver então, pra ver se... Inclusive, de repente eu já tinha visto. Por acaso eu não tinha visto aquele vídeo. Aí eu botei pra ver. É igual. É idêntico. Eu, se fosse o cara que me processou, eu acharia que eu fiz de má fé. Porque era tudo muito parecido. O texto com frases... com closes, com o jeito de filmar, com a situação, tudo muito parecido. E eu falei, eu entendo o cara, porque ele tem razão. Eu nunca vi isso na minha vida, eu não assisti isso. Eu criei porque as ideias estão no ar. Mas é isso, as ideias estão no ar, né?
A Bela avisou que tem que acabar, mas essa noção de plágio em arte é uma noção muito complicada. A literatura, a história da literatura é basicamente uma história de determinados temas que vão sendo reapropriados, reescritos. Em literatura, só seria plágio realmente uma frase igual, um parágrafo igual, páginas iguais.
É porque um casal que quer ficar junto, que a família não quer, que nem porque se mata.
Minha gente, temos que acabar.
A nossa Isabela Ponce, digníssima, nossa
fica gritando. Falou,
ficou gritando na nossa vida.
Tati tá com fome, eu vou deixar a Tati comer. Tati, obrigado, que bom.
Eu tô morrendo, eu tenho hipoglicemia e sou vaso vagal, eu tô meio passando mal aqui.
Obrigado pela participação, Tati. Saudade de você, um beijo, até mais,
saudade.
Viu?
Saudade. Me chame para trabalhos.
Eu quero que você descanse.
Não, quero mais e mais.
Beijo, João. Beijo.
Beijo, Fabinho. Beijo, Tati. Prazer estar Francisco, aqui com
você. Francisco, olha. Beijo,
João. Beijo, Fabiola. Beijo, Tati. Beijo, Sidão.
Sidola. Sidoula. Cidinho, beijo, Sidão.